O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Nesta edição vamos conhecer o Don Lab e o projeto InovAM, Inovação em Fabricação Aditiva, coordenado pela Universidade do Minho e que junta 73 entidades, 12 das quais são não empresariais e 61 entidades empresariais, a maioria pequenas e médias empresas. Comigo em estúdio tenho o coordenador científico da agenda pela O Minho, o diretor do Centro de Investigação Instituto de Polímeros e Compósitos e diretor do Don Lab, o professor António Pontes, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no Minho IID e também na RUM, claro. Ora, eu começava por lhe pedir para apresentar um pouco do que é o Don Lab e o Instituto de Polímeros e Compósitos. Para quem não sabe, o Don Lab nasceu em 2016 em Guimarães, como resultado aqui também de uma parceria antiga e bem conhecida dos bracarenses e dos minhotos, que liga então à Universidade do Minho à Bosch. Mas vamos começar pelas apresentações deste Instituto e deste Centro.
Antes de mais, muito obrigado pelo convite, por estar aqui, é um prazer, e dizer o seguinte, que de facto o Instituto de Polímeros e Compósitos é um centro de investigação FCT e faz parte, digamos, os investigadores do Departamento de Engenharia de Polímeros, a sua maioria faz parte deste centro, e eu sou, de facto, o diretor desse mesmo centro. O Don Lab, como disse bem, é um resultado de uma parceria entre a Universidade do Minho e a Bosch, que nasceu em 2012 e que foi assinado no âmbito de um protocolo e que foi apadrinhado pelo, na altura, Primeiro-Ministro Passos Coelho, e que, resultando desse mesmo protocolo e que essa parceria ainda se mantém em vigor, Foi inaugurada em 2016 pelo reitor da altura, o professor António Cunha, e também o senhor Stephen Ost, da administrador na altura da Bosch, Braga, e também com a presença do seu ministro Manuel Heitor. Este é um laboratório que agrega um conjunto de tecnologias de fabricação aditiva e que o grande motivo para a sua criação foi a necessidade de desenvolver um conjunto de produtos, protótipos para testes. Este laboratório ainda se mantém com essa missão, porque nós atualmente ainda continuamos com esta parceria e temos neste momento a decorrer dois projetos, que é o Connected Manufacturing e o NextSense. Um que é liderado por mim, que é o Connected, e outro que é liderado pelo meu colega, professor Jorge Cabral, que lidera o NextSense. E, portanto, de facto, é uma mais-valia para os projetos em si, mas também para a Universidade do Minho.
Estamos aqui a falar sempre de desenvolvimento de software, mas também de novos materiais, materiais compósitos. Entra aqui também um pouco o Instituto de Polímeros.
Sim, é um facto, quer dizer, não só o Instituto de Polímeros, mas também as outras áreas, da área da engenharia mecânica, como seja da área da engenharia dos materiais, mesmo da Escola de Ciências e, portanto, outras áreas que colaboram connosco. O laboratório em si, neste caso o Don Lab, não é? Portanto, tem como foco de desenvolvimento de produtos com protótipos e ferramentas, fazendo uso de software específico, nomeadamente para otimização topológica e design generativo, mas também um conjunto de tecnologias de fabricação aditiva que são, diria que são quase únicas em Portugal, pelo menos num espaço que temos, e isso é uma grande vantagem para os alunos, porque ficam com acesso a tecnologia que dificilmente encontrariam fora, digamos, da universidade, pelo menos em Portugal, por aquilo que eu sei, de facto é um laboratório único a nível nacional. E, portanto, nós fazemos isso. Portanto, fazemos um conjunto de demonstrações aos alunos, essencialmente da área da engenharia, mas também recebemos alunos do secundário. Portanto, no fundo, é uma porta aberta à universidade. Abrimos a porta aos alunos do secundário para conhecer o que é que de melhor se faz nesta área específica da fabricação aditiva.
E também para perceberem que muitas das coisas que depois chegam ao mercado, nos carros que vemos na estrada, podem também ter sido estudadas e desenvolvidas na Universidade do Minho.
Correto. Todos nós sabemos que todos os produtos que estão nos diversos equipamentos, e nomeadamente nos carros, são muito testados antes de serem aplicados, não é? Portanto, tem que haver produtos para ser testados e a fabricação aditiva vem nesse sentido, é de ajudar a desenvolver esses produtos para testar várias vezes, sem custos avultados que seriam necessários fazer se tivéssemos que usar outro tipo de tecnologias mais convencionais, nomeadamente fabricar moldes e outras ferramentas de fabrico, não é? Para produzir esses mesmos protótipos e produtos de teste.
Quando estamos a falar aqui deste projeto que o professor elencou, o Connected, tem a ver com a mobilidade entre vários veículos? De que é que podemos estar aqui a falar? Eu vou um bocadinho pelo título, não sei correta.
Pode dar a ideia disso. É um pouco mais do que isso, ou seja, de facto o mote da Bosch em Braga, ou seja, a sua grande missão é desenvolver instrumentos e instrumentação e sensores e sistemas para o carro autónomo e, portanto, a conectividade entre carros e a conectividade entre infraestruturas é essencial. Mas o que este projeto em específico pretende é criar uma fábrica do futuro, digamos, uma fábrica inteligente, uma indústria 4.0, digamos assim, interna, com sistemas de IoT, Internet of Things, em que os próprios equipamentos se conectam entre si. Portanto, aqui não é propriamente os carros, mas são todo o sistema de fabrico que é conectado e que, digamos, nós podemos ter uma percepção de como é que os produtos estão a ser produzidos e a quantidade, o número de componentes que são necessários para montar um determinado sistema em tempo real.
Portanto, e até perceber se vale a pena continuar a produzir certo equipamento se algo está atrasado, por exemplo.
Exatamente, acredito. Sim. Se há atrasos nos fornecimentos e, portanto, tudo isso ser acautelado e, digamos, ser previamente acautelado para que não haja, digamos, paragem do sistema de fabrico, não é?
E em que fase é que está este projeto? Neste momento já tem algo no terreno, em testes?
Não, neste momento, de facto, nós assinámos o contrato há pouco tempo, portanto, isto foi um processo um pouco demorado. Estamos neste momento a negociar com a própria ICEP para se avançar com o pedido de prorrogação, mas estamos em conversações, mas o projeto continua e vamos querer concluí-lo e penso que dentro de um ano e meio teremos essa conclusão.
Uhum. E neste momento é o maior dos desafios do Don Lab ou podemos estar aqui a falar também de outras questões ligadas não só às fábricas de futuro, mas também à mobilidade verde, etc.?
O Don Lab é de facto um resultado desta parceria, mais do que, digamos, o estar a servir ou ser um laboratório que pretende auxiliar esse desenvolvimento desses projetos de inovação. Como eu disse antes, já tem uma outra autonomia, embora não seja uma entidade própria, portanto é um laboratório que está dentro da infraestrutura Universidade do Minho, mas que tem uma colaboração estreita e um investimento bastante avultado por parte da Bosch, mas pretende de facto ajudar a criar conhecimento, por um lado, na área dos materiais, na área das tecnologias de fabricação aditiva, e aí sim, quer dizer, eu penso que cada vez mais nós percebemos que a questão da sustentabilidade, nas quatro dimensões que agora se fala da sustentabilidade, duas delas a questão da economia e ambiental, a fabricação aditiva e o desenvolvimento de novos materiais mais sustentáveis é uma das nossas estratégias e, portanto, quer seja à base de polímeros, quer seja à base de cerâmicos ou à base de metais, há sempre uma preocupação de redução de quantidades de materiais que nós podemos usar, quer nas ferramentas que produzimos, quer nos produtos que estamos a desenvolver.
Sustentáveis e ao mesmo tempo duráveis?
Sim, de alguma maneira uma coisa implica a outra, não é? Portanto, um produto, se é mais durável, à partida, se nós não o descartarmos, estamos a ser também mais sustentáveis. Aliás, é uma das, eu penso que é mais ou menos
das consenso,
é uma das nossas obrigações, não é? Nós não descartarmos quase tudo, porque sabemos que tudo que seja descartável nós necessariamente temos que o substituir e, portanto, novos materiais, mais quantidade de materiais é gasto, mais energia, portanto, não estamos a contribuir para isso, não é?
Tempo de passarmos então ao projeto InovAM, Inovação em Fabricação Aditiva. Como já referi, reúne várias entidades e tem como meta desenvolver 40 novos produtos. É aqui um grande objetivo. Não temos tempo, é claro, para falar dos 40, mas se calhar pedi ao professor para destacar três, se assim é possível.
A agenda InovAM é diria que deve ser a maior, se não uma das maiores agendas do PRR em que a Universidade do Minho está envolvida. É uma agenda dedicada à área da fabricação aditiva, em que, como disse na introdução, temos 73 entidades, em que 12 são não empresariais e as restantes 61 são pequenas e médias empresas e grandes empresas também envolvidas, nomeadamente a Bosch está envolvida, mas outras, como seja a Delta, que são grandes empresas e que são reconhecidas a nível nacional. E basicamente o que nós pretendemos é que se democratize, digamos, a fabricação aditiva, digamos, e que se implemente esta fabricação aditiva na indústria, porque achamos que é uma tecnologia, um conjunto de tecnologias que são essenciais para aquilo que se designa por a flexibilidade de fabrico, a customização em massa, tudo aquilo que nós neste momento o mercado está a necessitar de desenvolver a custos, digamos, sustentáveis. Nós temos grandes pacotes de produtos, digamos, são 40 produtos, mas eles de facto estão agrupados em 8 grandes pacotes de produtos, que nós lhes chamamos produtos, processos e serviços, são os PPS, 8 PPS. Eu destacaria aqui um deles, que é a questão de uma academia na área da fabricação aditiva, portanto uma academia dedicada à formação para as empresas na área da fabricação aditiva, em que a Universidade do Minho tem aqui um papel relevante. E depois produtos relacionados com moldes para o processo de injeção de polímeros, equipamentos de fabricação aditiva, em que também estamos a desenvolver com diversos materiais, para diversos materiais, como seja o vidro, a cerâmica e compósitos, compósitos de base polimérica e não só, também metálica, porque Portugal, de facto, não tem empresas, pelo menos com relevância na área da produção de equipamentos para fabricação aditiva. Nós importamos tudo, não é? E isso para a economia não é benéfico. Portanto, ter em Portugal empresas que possam produzir equipamentos é uma necessidade.
Uhum. E com esta, no fundo, formação, esta escola de fabricação aditiva, no fundo irá contribuir para que Portugal possa estar de alguma forma à frente neste setor? Ou qual é o panorama também a nível europeu, essencialmente também?
Como nós sabemos, quer dizer, não basta ter equipamentos, é preciso ter formação para que se possa fazer uso efetivo e eficiente desses mesmos equipamentos, não é? O que acontece é que se nós não dermos formação aos técnicos, formação às pessoas que trabalham nesta área, não tiram o verdadeiro proveito desta tecnologia, da fabricação aditiva e do seu conceito em si. É preciso saber projetar, desenhar produtos para a fabricação aditiva, é preciso projetar, desenhar bem para que se utilize os materiais de forma efetiva, é preciso formar pessoas que possam tirar proveito dos equipamentos. E, portanto, achamos essencial, não é, que eu penso que isso é consensual, que a formação, o conhecimento é a base da eficiência de tirar partido das tecnologias, não é? E, portanto, por isso, para nós é muito importante esta questão da academia e da formação.
No fundo, a Universidade do Minho é aqui a coordenadora deste InovAM, mas como é que ao longo dos anos este consórcio, que é um consórcio bastante alargado, irá funcionar?
A Universidade do Minho é aqui o coordenador científico de facto da agenda, embora a coordenação é de facto o líder da agenda, é uma empresa que se chama Aerofio, da Batalha, portanto, que tem a sua sede na Batalha, no centro do país, perto de Leiria. mas temos outras entidades, portanto mais 11 entidades que fazem parte, não empresariais, e que fazem parte deste consórcio, nomeadamente o Politécnico de Leiria, a Universidade de Coimbra, destaco estas duas, mas depois existem outros centros, outras entidades, como seja o CEIA, o ISQ, que fazem parte deste consórcio, não é? E que auxiliam, e muito, do ponto de vista científico, a coordenação de toda esta agenda.
Estamos a falar aqui de uma agenda para que valor?
Sim. De facto, esta agenda tem valores na ordem dos 76 milhões de euros de investimento, em que 53 milhões são de incentivo, portanto. E no caso da Universidade do Minho, estamos a falar num valor de investimento na ordem dos 7 milhões de euros, com um financiamento a 100%. Portanto, neste caso é benéfico, não é, para a Universidade ter um projeto destes, porque é 100%, digamos, de financiamento.
Uhum. E os resultados têm de começar a ser visíveis a partir de 27, não?
A partir de 26, sim. Nós, em alguns casos, já em meados deste ano, 2025, já começaremos a ter produtos para demonstrar. Quando digo produtos, são equipamentos também incluídos, e ferramentas e serviços. Pretendemos fazer, ou estar presente, numa feira internacional que acontece todos os anos em Frankfurt, na Alemanha, que é a Formnext, e portanto pretendemos já estar presentes nessa feira, a fazer marketing de produtos e processos e serviços que são o resultado desta agenda. Portanto, este vai ser o nosso grande marco, mas já começamos a ter produtos já visíveis.
É possível dizer dois ou três produtos ou serviços que já poderão chegar no final do ano?
Até ao final do ano, certamente teremos um sistema robotizado, integrado de fabricação, para produtos de grande dimensão. Portanto, estamos a falar de produtos essencialmente para exterior, para mobiliário urbano. Poderemos estar a falar, também iremos falar em software específico para certificação, em que também é um dos resultados deste mesmo projeto. A própria academia em si, também durante este ano já vão haver produtos vendáveis de formação.
Online? Já agora, a academia?
Em sistema e-learning, portanto, em que nós teremos online o e-learning também a funcionar, mas esta academia tem uma característica, porque vão ser criados 5 núcleos laboratoriais, com laboratórios na área da fabricação, em 5 pontos distintos do país, no sul, com o ISQ, 3 no centro, que Leiria, Marinha Grande, Universidade de Coimbra, e depois aqui em Guimarães.
Tempo, se calhar, de falarmos um bocadinho também da previsão de contratações. Estamos aqui a falar da possibilidade de contratar perto de 200 pessoas para diversas áreas. Não sei se é possível avançar já quando é que estas vagas serão abertas, mas já agora se também poderão ser aqui preenchidas por estudantes até da própria universidade que vão participando nestes projetos.
A agenda já iniciou os seus trabalhos em 3 anos, portanto nós estamos agora já numa fase final, e nós já contratamos bastantes investigadores para trabalhar connosco na Universidade do Minho, mais de 30, diria eu, neste momento, mas esses 200 que falou, digamos, é para a agenda na sua totalidade, e seguramente nós já atingimos esse valor, e portanto, porque isso no fundo é um output, é um indicador, digamos, dos recursos humanos altamente qualificados que nós pretendemos contratar, e muitos deles já estão on board, já estão a trabalhar na agenda já há algum tempo.
Muito bem. Aqui uma última pergunta sobre estes materiais. Pretendem reduzir em 25% na emissão de gases de efeito de estufa e apostar em métodos de produção mais sustentáveis. A minha pergunta é quais?
A gênese em si, digamos, o próprio processo em si de fabricação aditiva, eu defendo que é já um caminhar para uma tecnologias limpas e tecnologias de mais sustentáveis. Porquê? Porque nós utilizamos o material onde ele é necessário, porque o processo em si faz com que o desperdício seja muito reduzido, não é? E portanto, nesse sentido, achamos nós que essa já é uma estratégia a perseguir, que é a utilização destas tecnologias para caminharmos para a sustentabilidade, produtos mais sustentáveis. Por outro lado, o facto de nós também querermos utilizar materiais endógenos, materiais que não tenham que ser transportados a longas distâncias, também contribui para que haja menos consumo energético para o seu transporte, nomeadamente. E portanto, a fabricação aditiva é também uma destas tecnologias que permite facilitar isso. Depois, nós temos também como missão as próprias empresas que fazem parte do consórcio, elas próprias também estão a investir em energia mais sustentável, nomeadamente instalação de painéis solares e outros sistemas para melhorar a eficiência do consumo energético nestes mesmos processos. Portanto, isto também faz parte da própria agenda para que as empresas caminhem para uma maior sustentabilidade, pelo menos do consumo energético.
Eu penso que os nossos ouvintes conseguiram perceber que esta é uma agenda muito complexa, muito densa, e por isso deixo também aqui o convite para, se ficaram curiosos sobre estes trabalhos, para visitarem também os sites, quer do Donlab, quer do InovaIM, penso que também tem um site dedicado,
sim,
certo?
Sim. E no nosso centro de investigação, o IPC, também poderão visitar, e teremos as novidades que fazemos dentro na investigação nestas áreas e noutras, nomeadamente os materiais avançados, o projeto avançado e também novos sistemas de compolímeros.
Fica lançado aqui o convite também ao nosso auditório. Mais uma vez, muito obrigada, professor António Pontes, pela sua presença aqui no Minho ID. Espero também que tenha gostado desta experiência e bom 2025.
Muito bem, muito obrigado e bom ano.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.